Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital de Ubaitaba, também no sul do estado. Mais uma pesquisa. É, tem forró, tem eleição chegando, pesquisa pintando aí no pedaço. E tem mais uma aqui, ó. Pesquisa Real Time Big Data, divulgada ontem, mostrou o presidente Lula empatado tecnicamente com diferentes possíveis adversários em simulações de segundo turno da eleição presidencial. No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro, aparece numericamente à frente, com 44% ante 43% do presidente Lula. De acordo com o Instituto, o presidente Lula também aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 43% a 42%. E com o ex-governador de Minas, Romeu Zema, com 43% a 39%. Nesse caso, no limite da margem de erro, hein? É, o que tem em pesquisa aí, meu amigo, é uma festa, hein? E o tempo, hein? E o tempo. Salvador registrou chuvas acima da média durante o mês de abril, hein? A norma climatológica, médica histórica, esperada para o período, é de 284,9 milímetros. No entanto, a estação de Olinda, utilizada como referência nos últimos 30 anos, registrou um acumulado de 310,2 milímetros, volume cerca de 8,9% acima da média. O balanço que agora é apresentado reforma o cenário de ação contínua na capital, diante da previsão de manutenção da chuva nos próximos meses, destacou o diretor-geral da Codesal, o Adriano Silveira. Os maiores acumulados de chuva no período foram registrados, olha onde choveu mais, Calçada, Caixa d'Água, Barra, Via Naval, Liberdade, Vila Sabiá, Brotos, Codesal, Barbalho, Palmeudo, Rio Vermelho, Barris, Cidade Baixa, Monte Ferrar, entre outros. Está chuva castigando esses locais aí, hein? Por falar em chuva, cerca de 40 famílias podem respirar aliviadas e sem medo da chuva. Chuva forte, que se anuncia a partir de amanhã, aqui em Salvador. A prefeitura entregou ontem uma nova geomanta no bairro da Cidade Nova, ampliando para 588 o número de áreas de risco protegidas na capital baiana e reforçando a prevenção contra deslizamentos em meio à previsão de temporais. A estrutura foi instalada em uma encosta da Avenida Santo Antônio, cobrindo uma área de 564 metros quadrados e beneficiando diretamente 36 famílias que conviviam com risco de deslizamento em período de chuva intensa. A geomanta, lembrando, funciona como uma espécie de capa protetora sobre o solo, diminuindo a infiltração da água da chuva, um dos principais fatores que provocam deslizamento, seu amigo Santana.
Valeu, seu Armando. São 7 horas e 54 minutos, né? Temos aqui muitas mensagens chegando aqui do nosso povo. A Atena aí do Imbuí falando aqui da questão do lixo, né? Da coleta de lixo lá no bairro do Imbuí. E ela reclamando aqui, né, que não está sendo feito muito lixo na região do Imbuí. E também no centro da cidade. O centro está abandonado. Precisa de um choque ali de limpeza, de reformas, requalificação, para dar uma olhada naquela ação. Piedade, 2 de Julho, Avenida 7, Joana Angélica, tá muito feio. Muito feio. E também aqui a Daniele falou aqui, ó. Infelizmente, crianças e adolescentes inseridas em famílias desorganizadas acabam sendo vítimas. Precisamos aí todos, governo e sociedade, combater a violência contra as crianças e adolescentes, com certeza. E os maus tratos, né? Porque é a pior coisa do mundo, a criança é indefesa, né? Ela é vulnerável, incapaz. E ser violentada, né, ser maltratada, acho que tem que ser. Esse tipo de crime tem que ser punido com muito rigor, né, com penas altas. É o que eu digo, a gente precisa mudar muitas coisas no Brasil, começando aí pela legislação. Por que o Congresso Brasileiro? Eu queria saber por que os deputados têm na cabeça e os senadores brasileiros. Por que eles não mudam, né, essas penas no Brasil para ser mais duro? É com medo de acontecer com eles e receberem penas também altas, né? Criminoso é criminoso, tem que ser tratado como tal. As penas não podem ser leves para crimes, né? Brutais, crimes hediondos. Não dá. É alguém que tira a vida de outra pessoa tem que ter uma pena pesada. A vida é o bem mais precioso do ser humano. E no Brasil, infelizmente, se tira a vida por nada. Mas se a pena for pesada, eu tenho certeza. O cara vai saber, eu vou passar 60 anos na cadeia se eu tirar a vida de alguém. Se o cara tiver 30, vai sair com 90, se tiver vivo. Se ele tiver 40 anos, ele 100 anos, será que ele vai estar vivo? Se tiver 20 anos, 80, só vai sair de lá com 80 anos. E olhe lá, né? Se ele tiver vivo. Então, a gente precisa ser duro com relação às penas. Meu amigo tirou a vida de alguém há 60 anos de cadeia e não sai mais de lá sem pisar um dia na rua. Você não vai pisar um dia na rua, só quando você completar a sua pena. Tenha certeza que nós vamos diminuir aí a violência aqui no Brasil. 7 horas e 56 minutos, né? 7h56. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. As mensagens que chegam aqui do nosso povo pelo 98181-4037. 98181-4037. Deixa eu tentar aqui verificar aqui as mensagens que chegam, né? Vamos lá. Ah, rapaz, meu amigo Rock Tedeu mandou mensagem aqui. Deixa eu colocar no ar aqui o áudio dele aqui. Vamos ouvir aqui o nosso Rock Tedeu, grande amigo aí. Tá sempre no trânsito, ligado aqui no nosso programa, também trazendo informações quando ele pode, né? Quando ele pode. Hoje tem jogo do Vitória, viu, Rock Tedeu?
Romi, meu irmão, bom dia mais uma vez. Como é que ele vai mudar as leis? Se eles são os primeiros errados, Almi, me diga aí, Almi. Me diga, me responda aí. Se eles são os primeiros errados.
É verdade, meu irmão. Você falou a coisa certa. Quem faz a lei anda errado, não quer fazer lei para se prejudicar, né? Então é por isso que a violência não acaba no Brasil. A gente cobra das forças de segurança, mas quantas vezes os criminosos que mataram, que tiraram a vida de tantas pessoas, voltam para as ruas? Porque o judiciário colocou, porque tem brecha para colocar. Mas se não tiver brecha, não, meu amigo, você tirou a vida de alguém, pronto. Você foi fazer um assalto, matou uma pessoa, foi. É 60 anos de cadeia, acabou. Você não matou, pronto. Vai acabar. Vai diminuir a violência, vai diminuir. E vai acabar com essas situações, né? De você estar colocando criminoso na rua. Não tem negócio de sadia, não tem nada. É 60 anos lá, meu amigo, ó, preso. Olha, meu amigo Maurício mandou informação aqui. Não, tem duas embarcações paradas aqui na região do Ferre, né? Na estação do Ferre, do São Joaquim, né? E 30 minutos aguardando aí o próximo ferry. Eu queria saber esse pessoal do ferry. Eu já passei, às vezes, meu Maurício, uma hora, às vezes duas horas, esperando, né? Acho que eles esperam encher a embarcação para depois sair. É uma revolta, é? É que hoje tem ondas aí também, né? Hoje eu vi aí segundo a previsão da Marinha, né? É que. Às vezes, a depender das ondas, tem que dar uma segurada. É alerta amarelo, né? É. Ok, Maurício. Então, hoje está com alerta amarelo aí, por isso que demora um pouco mais aí, né? Leozinha também conosco aqui, né? Marlene do IAPI também conosco. Aleluia Maria. Deixa eu colocar Aleluia Maria aqui. A gente está chegando no final, né? Será que eu consigo dar tempo ainda? Se eu botar Aleluia Maria aqui? Vamos lá. Só botar Aleluia que vai encerrar.
Bom dia, Almir Santana. Para você e todos da sua equipe, uma boa quarta-feira. Com Deus na frente, a gente vence todas as batalhas da vida. E esse programa de muita audiência que levanta o povo. Bom dia,
bom dia, bom dia, bom dia.
Ficam com Deus.
Você também. Vamos ficando por aqui, a gente volta amanhã, viu? Um abraço, seu Armando Mariani, seu Marquinhos Santiago e a você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado da sintonia. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Na sequência, Carla Araújo e Matheus Pastore.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda pra vida. Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
106.1 De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
We'll be right back.
106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h13, 8h13 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, uma informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso parceiro Almir Santana, também Armando Mariani, a todos que fazem a Cardeal FM. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Também meu abraço aqui ao Mi Santana, que antecede o Expresso do Dia no Acorda para a Vida, com Armando Mariani. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo. E também bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, meu amigo Matheus Pastore, o engenheiro e jornalista. E minha querida, ligada com a gente aqui, com no Expresso do Dia. Um abraço para você, bom dia para vocês.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor. E tudo o que pode impactar a sua rotina.
Se você quiser falar com a gente, anote aí nosso WhatsApp, salve no seu celular, 3114-3344, 3114-3344.
Você também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, você também pode nos seguir, @CarlaAraújoOficial, CarlaAraújoOficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quarta-feira.
Expresso do Dia.
Avô das três crianças mortas em incêndio em Serrinha é preso ao desembarcar em Salvador.
Bahia registra o menor número de mortes violentas em 14 anos.
Alerta de chuvas intensas coloca a Bahia sob risco de temporais e ventos fortes.
Jovem é preso após esfaquear.
Idoso de 70 anos, avô das três crianças que morreram no incêndio em Serrinha, foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. A prisão aconteceu logo após a chegada dele do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. A ordem judicial é referente a um caso antigo, ocorrido em 11 de outubro de 1998, em Salvador, quando ele e outros homens teriam participado da morte de uma pessoa. O idoso foi abordado no aeroporto, conduzido por policiais militares e levado para uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da justiça. A prisão não tem relação direta com o incêndio que matou os netos, mas acontece na mesma família, dias após a tragédia.
A Bahia registrou o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos. Foram 256 ocorrências no estado, considerando crimes como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O dado faz parte de um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e aponta uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a abril deste ano, o estado contabilizou 1.119 casos contra 1.449 no mesmo intervalo de 2025, mantendo a tendência de redução nos crimes contra a vida. A diminuição foi registrada em diferentes regiões e reforça uma sequência de quedas que já vinha sendo observada durante o início do ano.
O mau tempo de hoje provocou a suspensão das travessias das lanchas para Itaparica e Morro de São Paulo. O sistema Ferryboat também está operando com lentidão, com as embarcações saindo com atrasos. A chuva provocou acidentes em Salvador e lentidão no trânsito em várias regiões, como no bairro de Undina, com o surgimento de um buraco na pista. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto, emitiu um alerta de chuvas intensas que atinge a Bahia e outros 17 estados do país. O aviso é válido para diferentes regiões e indica risco de temporais com volume significativo de água em curto período de tempo. De acordo com o órgão, a previsão aponta entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até 100 milímetros por dia, além de ventos fortes que podem variar entre 60 e 100 km por hora. Em casos de emergência, a recomendação é sempre acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Dois homens de 29 e 35 anos são investigados por participação em uma fraude milionária contra uma instituição financeira com prejuízo estimado em 64 milhões de reais. A ação foi realizada nesta terça-feira com cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Senhor do Bonfim e Canudos, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os dois trabalhavam em uma unidade da instituição em Canudos, sendo que um deles ocupava um cargo de chefia. Eles teriam sido aliciados por um grupo criminoso interestadual para viabilizar o esquema que envolvia movimentações financeiras irregulares e depósitos fraudulentos em contas de terceiros. A investigação começou no Paraná, onde fica a sede da instituição, após a identificação de transações suspeitas. A operação foi feita de forma integrada entre os policiais civis da Bahia e do Paraná, com apoio de equipes regionais no interior do estado.
Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia pode proibir decisões totalmente automatizadas por inteligência artificial em órgãos públicos do estado. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Euclides Fernandes e estabelece regras para o uso da tecnologia na administração pública baiana. Pelo texto, sistemas de inteligência artificial até podem ser utilizados em áreas como saúde, segurança e gestão, mas não poderão tomar decisões sozinhos quando houver impacto direto sobre direitos dos cidadãos. Nesses casos, será obrigatória a supervisão e a possibilidade de revisão por um agente público, por um ser humano, né? O projeto também garante ao cidadão o direito de saber quando a inteligência artificial estiver sendo usada, de pedir revisão de decisões automatizadas e de receber explicações claras sobre os critérios adotados. Os órgãos públicos terão que divulgar como utilizam essas tecnologias, além de adotar medidas para evitar discriminação algorítmica e proteger dados pessoais.
Um homem tentou matar outro por causa de uma dívida de R$40 na zona rural de Senhor do Bonfim, norte da Bahia. O caso aconteceu no fim de semana e foi registrado como tentativa de homicídio. Ele foi atingido por um disparo e ainda sofreu agressões na cabeça com coronhadas. Mesmo ferido, conseguiu fugir do local e pedir ajuda, o que evitou a morte da vítima. Segundo o relato dele, o autor do crime é um homem conhecido pelo apelido de Tito, que teria usado uma arma artesanal do tipo bate-bucha. A polícia está realizando buscas, mas o suspeito ainda não tinha sido localizado.
Termina hoje o prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral em todo o país. Atenção você que está aí com alguma questão na Justiça Eleitoral. A data vale para quem precisa emitir o documento pela primeira vez, transferir o domicílio eleitoral ou resolver pendências junto à Justiça. O prazo é obrigatório para quem pretende votar nas eleições deste ano, já que a partir do encerramento, né, a partir do fim do dia de hoje, o cadastro eleitoral será fechado para a organização do pleito. Quem não regularizar a situação até hoje não poderá participar da votação. Até o fim do prazo, o eleitor pode atualizar dados, cadastrar biometria e resolver problemas como título cancelado ou irregular. Os serviços podem ser feitos pela internet, no sistema de autoatendimento eleitoral ou presencialmente nos cartórios e postos da Justiça Eleitoral. Lembrando que os postos já abriram agora às 8 da manhã e vão aqui em Salvador até às 6 da tarde e no interior até às 3 da tarde. Atenção você que precisa tirar o título de eleitor ou regularizar alguma questão junto à Justiça Eleitoral. São 8 horas e 24 minutos, Carla Araújo.
Nós vamos seguir aí com as informações e chamar o nosso grande correspondente aí no interior, Ari Moura, que fala direto de Jiquié, minha terra natal e a terra do sol. Bom dia, Moura, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Todos que nos ouvindo, estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1 no programa Expresso do Dia. Estamos aqui direto de GQE. Hoje, Carla, não estou na redação da Agência M. Eu vim aqui, Carla, para a porta do Fórum Eleitoral de GQE, que fica aqui no Centro Administrativo Antônio Carlos Magalhães. Aqui tem um prédio da Prefeitura, tem um Fórum Bertino Passos, está sendo construído ali o prédio da Câmara Municipal, tem aqui a sede da OAB e tem aqui um fórum, vários fóruns, né? Tem da Justiça do Trabalho também e aqui da Justiça Eleitoral. Uma fila enorme, porque hoje, dia 6, é o último dia estipulado aí pela Justiça Eleitoral para regularização do título de eleitor. Aqueles eleitores que estão com pendências na justiça, pessoas que querem transferir o domicílio, né, que transferir o domicílio, quer mudar a seção eleitoral, e também aqueles eleitores que vão votar pela primeira vez, tirar o título de eleitor. Para os eleitores que já estão cadastrados, aqueles que não fizeram ainda a biometria, tem que vir até as 15h. Aqui em Jiqué é até as 15h, aonde nós estamos registrando aqui uma fila enorme. Conversei com a primeira senhora que estava aqui na ponta da fila, ela disse que chegou 21h de ontem. Ela mora em um bairro aqui da cidade de Jiqué. 21h, Carla e Matheus, imagine, né? Ficou a noite toda aqui. É aquela história, brasileiro só deixa as coisas para a última hora, brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Então tá aqui essa fila, o pessoal aqui do cartório me informou que vai atender até as 15h, mas quem estiver na fila, tiver com senha, não vai deixar de ser atendido. A Polícia Militar aqui do 19º Batalhão está aqui também promovendo a segurança e a gente continua por aqui acompanhando essa mobilização. Jiqué hoje amanheceu chovendo, chuva fina, chuva de outono, temperatura em torno de 25 graus aqui, é onde fica o Fórum Eleitoral de Jiqué. A gente vai continuar e amanhã a gente traz mais informações para os ouvintes aqui do Expresso do Dia. Ok, Carla? Ok, Matheus? Um abraço para vocês e até amanhã.
A hora certa são 8h27. 8h27. Ari Moura, que está no lance, está ali direto do lance, está direto de onde estão concentradas realmente todas as atenções. A gente estava vendo ali um cidadão que acordou às 2h para ficar na fila de um dos postos da Justiça Eleitoral. Eu não entendi exatamente por que ele acordou às 2h, porque não é necessário também tamanha pressa, né? Mas talvez porque ele gosta, tem gente que gosta de uma fila, né? Tem até essa piada, né, de que aposentado gosta muito de fila. E faz amizade em fila e tudo mais, mas eu imagino que não seja o caso desse senhor, porque ele estava, eu estava vendo que era, acho que uma cidade do interior.
Era Vitória da Conquista.
Vitória da Conquista, ele estava com vários casacos no frio, então ele já tinha uma idade que não precisava, não precisa mais votar.
Pelo que parecia, ele já não precisa, não é mais obrigado.
Pelo que parecia, ele já tinha mais de seus 70 anos, mas estava lá, deu exemplo, né? Deu exemplo para muita gente aí mais jovem que está com sua pendência aí na Justiça Eleitoral. Então, Ari Moura trazendo aí de Jiqué também essa situação. Todo mundo, né, o brasileiro, infelizmente, sempre deixa para a última hora. Atenção, vamos falar mais uma vez. Hoje é o último dia, viu, gente? O último dia, até 18h, você tem aí a sua chance de regularizar o seu título de eleitor, a sua questão com a Justiça Eleitoral. Conseguir votar nessas eleições que são tão importantes, são eleições gerais para prefeito, para governador, para senador, para deputado federal, para presidente da República, e não ficar, né, com a pendência aí e não poder fazer uma série de coisas.
Lembrando que a pessoa deve tentar fazer, regularizar a sua pendência pela internet, caso não seja biometria. Se for biometria, aí não tem jeito, tem que ser presencial. leve o seu lanchinho, a sua
se
água.
Se não for, né? Se a pessoa não tiver biometria, ela precisa ir presencialmente.
Se a questão for biometria...
Ah, se a questão for,
aí
se,
tem que ser presencial.
Se for para você cadastrar a biometria, tem que ser presencial, não tem jeito. Mas se você tiver a biometria cadastrada, vá no site da Justiça Eleitoral, que é sempre muito mais prático e mais cômodo, né? São 8h30 na Bahia, 8h30, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino. Para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe.
Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 35 minutos, 8 horas e 35 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar aí no seu celular o app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, viu, gente? Tanto para sistemas Android quanto iOS. Ou, se preferir, pode nos acompanhar pelo YouTube na nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardealfm. E nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta quarta-feira.
Expresso do Dia.
Avô de crianças mortas em incêndio é preso ao desembarcar em Salvador. Mãe das três crianças está sendo investigada por abandono de incapaz e maus tratos. Bahia registra menor número de mortes violentas em 14 anos. Alertas de chuvas intensas coloca a Bahia sob risco de temporais e ventos fortes. Mau tempo provocou suspensão de lanchas na Bahia de Todos os Santos. Jovem é preso após esfaquear companheira em Conceição do Coité. Polícia investiga fraude milionária de 64 milhões de reais em cidades do norte baiano. Ataque a tiros em escola no Acre deixa duas servidoras mortas e feridos. Avião atinge caminhão e poste durante pouso nos Estados Unidos. A hora certa são 8 horas e 37 minutos. É hora da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje tem partida do Vitória pela Copa do Nordeste e este é o assunto de Raimundo Rui no Expresso do Dia. Bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui. Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Olha, hoje a equipe do Vitória vai encarar a equipe do Ceará. É um clássico do futebol nordestino. Esse jogo é válido pela Copa do Nordeste 2026. Vocês sabem que eu já falei aqui, o Vitória está querendo ganhar essa Copa do Nordeste. Aliás, ele precisa, porque é o único clube de Série A que está jogando. Clubes da Série B, C e D estão lá na Copa do Nordeste. Então seria muito ruim para o Vitória se um desses clubes com a divisão menor fosse o campeão dessa Copa. E isso pode acontecer, sim, claro, porque tem times de tradição. O próprio Fortaleza, o próprio Ceará, o Sport favorito é o Vitória. Joga em casa, tem um time melhor, então deve vencer a partida. Esse jogo será narrado pelo nosso colega Toninho Cruz, conhecido como Toninho Positivo, com Matheus Araújo e ainda o Paulo Viana nos comentários. O Evilásio Fonseca vai trazer as informações dos outros jogos pelo Brasil. Então se segure, torcedor. É emoção atrás de emoção nesta quarta-feira aqui pela rede de rádio Excelsior, na Excelsior FM 106.7, a partir das 20 horas, ok? Bom, quanto ao Bahia, o Bahia vai encarar o Cruzeiro só no próximo sábado, às 21 horas e 30 minutos. Eu acho que é isso. Esse jogo, inclusive, vai ter uma baixa. O jogador Caio Alexandre não vai jogar. Provavelmente fique 3 jogos fora. Ele teve um problema na coxa que não vai poder se recuperar a tempo dessa partida hiper importante para o Bahia, a partida do Cruzeiro, porque o Tricolor vai jogar em casa, não está vencendo jogos em casa, empatou, precisa vencer e vai pegar um time de muita qualidade, um time que vem se recuperando na competição. Tudo bem porque o Eric é que está jogando como titular. Se o Eric não puder jogar, aí vem o Acevedo para o sistema ali de meio de campo.
Ele que tem sido melhor do que o próprio Eric e do que o jogador que era o titular, o Caio Alexandre. Mas não deixa de ser uma perda interessante para o time do Bahia. Você quer mais detalhes? A partir das 18h05. Na resenha, na bola, Excelsior na bola, pela Excelsior da Bahia, a 106.7. Às 18h05, eu estou esperando você. Aí depois tem a nossa grande jornada esportiva, Vitória e Ceará. Raimundo Rui, para a Rede Excelsior de Rádio.
A hora certa são 8 horas e 41 minutos. 8 horas e 41 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior na Bola. Marquinhos Santiago, vamos fazer o nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Um ataque a tiros dentro de uma escola deixou duas funcionárias mortas e outras duas pessoas feridas em Rio Branco, no Acre. O caso aconteceu no Instituto São José e provocou pânico entre alunos e funcionários. As vítimas foram identificadas como Alzenira Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37, servidoras dessa escola, da unidade. Uma outra funcionária foi baleada no pé e um estudante foi atingido na perna. O autor dos disparos é um adolescente de 13 anos, aluno da própria escola. Ele foi apreendido após o ataque. A arma usada pertencia ao padrasto do jovem, que também foi conduzido para prestar esclarecimentos. Segundo relatos, os tiros aconteceram em um corredor próximo à direção da escola, né, ao gabinete da direção. No início, o barulho chegou a ser confundido com ruídos de uma obra, o que atrasou a reação de quem estava no local. O governo do Acre suspendeu as aulas da rede estadual por alguns dias e mobilizou equipes de apoio psicológico para alunos e profissionais. A polícia investiga as circunstâncias que permitiram o acesso do adolescente. A arma de fogo é sempre um sinal de alerta, né, quando esse tipo de coisa acontece no nosso país, que felizmente é um país que não é conhecido por ataques desse tipo, que são muito comuns, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós sabemos o porte de arma é muito mais flexível, né? E aqui no Brasil, a gente, quando vê esse tipo de caso, geralmente é quando o adolescente tem acesso à arma de alguma forma, nesse caso do padrasto. Então, tem que saber aí por quê, né, esse adolescente fez isso. Claro que nada justifica, duas pessoas perderam a vida, outras ficaram feridas, mas saber especialmente se esse adolescente sofria de algum distúrbio, se, enfim, foi de alguma maneira agredido dentro dessa escola, porque nós precisamos saber também o motivo do ataque para coibir outros, né, que possam ocorrer, mas claro que nada justifica essa violência covarde, né, contra as servidoras ali da própria escola onde esse adolescente estuda.
Isso, nossa solidariedade aí às famílias das vítimas, né, e é um alerta para a escola e para toda a rede, né, com relação à saúde mental dos seus alunos, em especial desse que pode realmente estar sofrendo, estava sofrendo bullying ou outro tipo de violência ou abuso dentro da escola, ainda que, como o Matheus disse, não justifique, caso aconteça uma investigação, identificar uma situação como essa. A Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Unha e Carne no estado do Rio de Janeiro, com ações na capital e no interior. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão contra investigados por envolvimento em um esquema de corrupção ligado à Secretaria Estadual de Educação. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de direcionar contratos públicos, especialmente em escolas estaduais, favorecendo empresas previamente escolhidas e ligadas à organização criminosa. Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, peculato, fraude e licitação e lavagem de dinheiro.
Agora uma notícia curiosa. Um homem de Mato Grosso do Sul que acumulou mais de 55 mil matches em um aplicativo de relacionamento teve a conta reativada pela justiça e será indenizado após ser banido sem explicação. Segundo o processo, o usuário usava o aplicativo de forma excessiva e com um número recorde de conexões. A conta foi excluída sem aviso prévio, o que fez ele perder todo o histórico de interações. Você imagina, a pessoa, né, se esforçou tanto, perdeu o histórico todo de conversa. Ele afirmou, o homem, que tentou contato com a plataforma, mas não teve retorno. Na decisão, que foi parar aí na justiça, né, o caso foi parar na justiça, na decisão o juiz entendeu que não houve justificativa para o bloqueio e determinou a reativação do perfil. Também fixou uma indenização de R$8 mil por danos morais, considerando que a exclusão afetou diretamente a imagem e a projeção social do usuário, que, eu repito, ele conseguiu um feito de 55 mil matches. Você não sabe o que é match? Eu vou lhe explicar. É quando você está ali procurando uma pessoa, você gosta da pessoa, sinaliza isso no aplicativo, a pessoa também gosta de você e aí dá um match. Né? Você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, deu um match. No caso dele, ele conseguiu 55 mil. Né? 55 mil pessoas gostaram dele também. E, enfim, realmente é um feito. E eu imagino que a plataforma deve ter entendido que era um robô ou alguma coisa do tipo, mas nada impede que a pessoa tenha 55 mil matches, ué, Brad Pitt, uma coisa assim.
Ou ele é um príncipe encantado, ele tem
ou ele tem muito tempo livre.
Ou ele não tem nada pra fazer, é isso que eu ia dizer, porque é uma pessoa que fica num aplicativo de namoro e dá 55 matches.
Mil, 55 mil.
55 mil.
Não desmereçam o esforço do rapaz. E eu achei engraçado a justificativa. Ele ainda ganhou R$8 mil, considerando que a exclusão afetou diretamente a imagem e a projeção social. Ou seja, ele virou um influenciador da plataforma. É realmente um feito aí desse homem de Mato Grosso do Sul. Que ele podia até ter o nome divulgado, né? Ele devia virar um guru, um coach de relacionamento, né? Porque assim, não, eu não quero 55 mil, não, mas aí como é que faz para chegar no mil, pelo menos? Que é tão difícil. Tá de parabéns ele, hein?
Agora, uma outra notícia, infelizmente essa não é engraçada, viu? Mas é bem estranha. Uma mulher de 35 anos, identificada como Willa Borges, foi afastada do trabalho após agredir uma atendente em um drive-thru na Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal. Ela é funcionária do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, onde atua na área de recursos humanos. A agressão aconteceu depois que uma cliente recebeu, recebeu um sanduíche com cebola, apesar de ter pedido a retirada do ingrediente. Mesmo com a troca do pedido, ela passou a discutir com a funcionária e exigiu um pedido de desculpas. A funcionária se recusou e ela partiu para agressão física com tapas no rosto da atendente, uma ação registrada por câmeras de segurança. A polícia militar foi acionada e levou as duas para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Inicialmente, a cliente negou a agressão, mas as imagens confirmaram o relato da vítima. Ela assinou um termo para comparecer à justiça e foi liberada. Em nota, o escritório da ONU informou que repudia qualquer forma de violência e decidiu afastar a funcionária enquanto o caso é apurado. A empresa responsável pelo estabelecimento também declarou que prestou apoio ao atendente. Nesse caso, foi uma atendente do McDonald's. E o mundo está perdido mesmo, porque um caso como esse, a mulher parte para a agressão, porque tinha cebola no sanduíche.
As pessoas estão desequilibradas, né? As pessoas estão realmente à flor da pele. Você imagina, por conta de um pedido besta, né? Um pedido simples até. Eu, por exemplo, não gosto de cebola no meu hambúrguer. A pessoa não pode ter medo de pedir, né? Um direito do consumidor. A pessoa que está ali se propondo a atender tem que atender sabendo que vai lidar com os mais diversos tipos de gente, inclusive que não gosta de cebola.
Música.
Uma operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, provocou tiroteio, interdição de vias expressas e impacto direto na rotina da região ontem. A ação ocorreu na comunidade Nova Holanda e também em Bom Sucesso, com cumprimento de mandados contra um grupo criminoso. Durante o conflito,